Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 3 de dezembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Os estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Roberto Colangeli. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo é bom na cidade do Vaticano, depois de uma quinta-feira com muita chuva. Temperatura nesse momento na Praça São Pedro, 12 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Segundo dia do Papa Francisco em terras cipriotas no âmbito da sua 35ª viagem apostólica internacional, que ainda o levará à Grécia. O segundo dia de Francisco na ilha começou com uma visita de cortesia à sua beatitude Crisóstomo II. Um dia marcado pelo ecumenismo, depois da saudação à comunidade ortodoxa, o Papa pediu gestos audazes rumo à comunhão. A Igreja Mãe, não há espaço para muros. O primeiro discurso do Papa em Chipre ontem, a comunidade católica. O Papa também celebrou a Santa Missa nesta manhã. Faleceu aos 67 anos Dom Aldo Giordano, núncio na União Europeia, vítima da Covid. O Papa aceita a renúncia do arcebispo de Paris. Bom dia mais uma vez a você que está conosco. Bom dia, comigo aqui nos estúdios, Felipe Brogliato. Tudo bem, Felipe?
Bom dia, Silvonei. Bom dia a todos os amigos ouvintes do programa brasileiro da Rádio Vaticano. Que bênção uma sexta-feira linda como essa, né, Silvonei?
Depois de muita chuva, voltamos a ter um pouquinho de sol. Né? Isso nos dá a esperança de que tenhamos um bom final de semana. Bom, 3 de dezembro e o Papa, recordamos, em viagem por Chipre, nas terras cipriotas, e amanhã também para a Grécia. Mas, antes disso, nós recordamos que hoje a Igreja recorda São Francisco Xavier, outro grande missionário.
Com certeza. É uma devoção muito comum no Brasil, né? São Francisco Xavier, padroeiro das missões, nasceu em Navarra, na Espanha, no século XVI. Com seu grande mestre e amigo, Inácio de Loyola, foi um dos fundadores da Companhia de Jesus, que é os jesuítas, a qual o Papa Francisco também é, né, Silvonei, dessa ordem, tornando-se com ele um dos dois pilares da ordem religiosa. Inácio conheceu Francisco Xavier na Universidade de Sorbonne, em Paris, e aos poucos o convenceu a mudar suas ideias fúteis e mundanas para se tornar apóstolo de Jesus Cristo. A prática dos exercícios espirituais ajudaram bastante. Ao ser ordenado sacerdote, Francisco Xavier foi enviado a Portugal e de lá para as Índias e o Japão, onde foi o primeiro missionário católico. Por viver distante de seus grandes amigos, levava pendurado no pescoço um saquinho de couro com as assinaturas de seus companheiros. Do mesmo modo, quando escrevia para Inácio, ele escrevia de joelhos. E ao receber cartas do amigo Inácio e de seus outros companheiros, emocionava-se a ponto de chorar. As cartas de Francisco Xavier percorreram as casas dos jesuítas da época e levaram muitos a se tornarem missionários. Entre eles, recordamos de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil e o primeiro santo que foi canonizado em nossas terras. São Francisco Xavier morreu às portas da China após ter percorrido quase todos os países litorâneos do Extremo Oriente.
O segundo dia de Francisco em Chipre começou com uma visita de cortesia à sua beatitude Crisóstomo II, no Palácio do Arcebispado Ortodoxo de Chipre, um dia marcado pelo ecumenismo. Sorrisos e cordialidade marcaram o encontro realizado em uma dimensão privada. De fato, após as primeiras imagens transmitidas com as saudações entre os dois líderes religiosos, as lentes das câmaras passaram a focar o lado externo do prédio. Após o colóquio privado, os dois assinaram um livro de honra, onde Francisco escreveu: Peregrino em Chipre, pérola de história e de fé, invoco de Deus a humildade e a coragem para caminharmos juntos rumo à plena unidade e dar ao mundo, a exemplo dos apóstolos, uma mensagem fraterna de consolação e um testemunho vivo de esperança. Beatitude, obrigado por ter falado da Igreja Mãe em meio ao povo. Esta, escreve o Papa no livro de honra, é o caminho que nos unge como pastores. Avancemos juntos por este caminho. E muito obrigado por ter falado do diálogo. Devemos seguir sempre pelo caminho do diálogo, um caminho difícil, paciente e seguro, um caminho de coragem, paresia e paciência. Após a assinatura do livro de honra, o Papa Francisco dirigiu-se à Catedral Ortodoxa para se encontrar com o Santo Sínodo, junto com sua beatitude, Crisóstomo II. Papa saúda a comunidade ortodoxa e pede gestos audazes rumo à comunhão. Chipre, que já é uma ponte entre Oriente e Ocidente, seja também uma ponte entre o céu e a terra. Foi sob o signo do ecumenismo que o Papa Francisco iniciou a sexta-feira, segundo dia em terras cipriotas, realizando uma visita ao arcebispado ortodoxo de Nicósia, a convite da sua beatitude Crisóstomo II. De fato, ambas as igrejas têm uma origem apostólica comum. Antes de chegar a Roma, Paulo passou por Chipre. Portanto, afirmou o Papa, descendemos do mesmo ardor apostólico e interliga-nos um único caminho, o do Evangelho. Assim como fez em sua chegada a Chipre diante da comunidade católica, Francisco dedicou seu discurso ao apóstolo cipriota Barnabé, cujo nome significa, ao mesmo tempo, filho da consolação e filho da exortação.
Per essere figli della consolazione, prima di dire qualcosa occorre ascoltare, lasciarsi interrogare, scoprire l'altro.
Para ser filhos da consolação, antes de dizer algo é preciso ouvir, deixar-se questionar, descobrir o outro, compartilhar. Pois o Evangelho transmite-se por comunhão, afirmou o Papa, que fez uso de uma palavra atual na Igreja: sinodalidade. É isto que nós, como católicos, desejamos viver nos próximos anos, redescobrindo a dimensão sinodal, constitutiva do ser Igreja. Nesse aspecto, o pontífice afirmou contar com a experiência dos ortodoxos. A propósito da vivência que une as duas igrejas, o Papa citou o trabalho da Comissão Mista Internacional para o Diálogo Teológico. Mas não só. Manifestou sua solidariedade diante de todas as alegrias e tristezas que devem enfrentar e encorajou a prosseguir no caminho rumo à unidade, com a coragem do despojamento.
Não deixamos de paralisar o timor de abrir-se e de compiere gesti audaci. Não assecondiamo quella inconciliabilidade.
Não nos deixemos paralisar pelo temor de nos abrir e realizar gestos audazes. Não apoiemos aquela incompatibilidade das diferenças que não está prevista no Evangelho. Para Francisco, é preciso deixar de lado teorias abstratas e trabalhar juntos, lado a lado, por exemplo, no campo da caridade, da educação e da promoção da dignidade humana. Também hoje não faltam falsidades e enganos que o passado coloca diante de nós e que atrapalham o caminho. Séculos de divisão e distanciamento fizeram-nos assimilar, mesmo involuntariamente, não poucos preconceitos hostis a respeito dos outros. Mas tudo isso desvirtua o caminho de Deus, que tende para a concórdia e a unidade. Portanto, é preciso deixar-se inspirar por Barnabé, Paulo, Marcos e inumeráveis santos que passaram por esta terra. Eles impelem a navegar juntos, rumo ao porto, porque todos suspiramos. Lá de cima, convidam a fazer de Chipre, que já é ponte entre Oriente e Ocidente, uma ponte entre o céu e a terra. O abraço do Papa aos fiéis cipriotas. Sejam cristãos luminosos. Na manhã desta sexta-feira, o Papa Francisco celebrou a primeira missa desta sua 35ª viagem apostólica. No estádio de Nicósia, cerca de 10 mil fiéis se reuniram para participar da celebração. Em sua homilia, o pontífice comentou o evangelho proposto pela liturgia do dia, que narra a cura de Jesus a dois cegos. Desse encontro, o Papa destacou três passos significativos nesse caminho de Advento. O primeiro passo, ir ter com Jesus para ser curado. Os cegos perceberam que ele, na escuridão da história, é a luz que ilumina as noites do coração e do mundo, derrota as trevas e vence toda a cegueira.
Anche noi lo sappiamo, portiamo nel cuore delle cecità. Anche noi, come i due ciechi, siamo viandanti spesso immersi nell'oscurità della vita.
Como sabemos, também nós trazemos a cegueira no coração. Também nós, como os dois cegos, somos caminhantes, muitas vezes imersos nas trevas da vida.
Gesù è il medico, solo lui la luce vera che illumina ogni uomo.
Mas Jesus é o médico, recordou Francisco. Só ele nos dá em abundância luz, calor, amor. Só ele liberta o coração do mal. Já o segundo passo é suportar juntos as feridas. Nesta narração evangélica, os cegos são dois e juntos dizem a Cristo: "Tem misericórdia de nós." Eis o sinal eloquente da vida cristã, eis o traço distintivo do espírito eclesial. Pensar, falar, agir como um nós, saindo do individualismo e da pretensão de autossuficiência que fazem adoecer o coração. O pecado desvirtua a realidade, faz-nos ver Deus como patrão e os outros como problemas. Mas Francisco convidou a renovar a fraternidade. A cura verifica-se quando carregamos juntos as feridas, quando enfrentamos juntos os problemas, quando nos ouvimos e conversamos. É a graça de viver em comunidade. E eis o terceiro passo, anunciar o evangelho com alegria. Jesus recomenda aos dois cegos curados que não digam nada a ninguém, mas eles não conseguem conter o entusiasmo. E aqui está outro sinal distintivo do cristão, a alegria do evangelho, que é irreprimível, afirmou Francisco, acrescentando: não se trata de proselitismo, mas de testemunho, nem do moralismo que condena, mas de misericórdia que abraça, nem de culto exterior, mas de amor vivido. Para o Papa, há necessidade de cristãos iluminados, mas sobretudo luminosos, que toquem com ternura a cegueira dos irmãos. Cristãos que plantem rebentos de evangelho nos campos áridos da vida cotidiana, levem carícias às solidões do sofrimento e da pobreza. Que neste advento, concluiu o Papa, possamos renovar a confiança nele, que passa também pelas estradas de Chipre, que possamos invocar: vem, Senhor Jesus. A comunidade católica foi a destinatária do primeiro discurso do Papa Francisco em Chipre. Reunido na Catedral Maronita de Nossa Senhora das Graças de Nicósia, com bispos, sacerdotes, religiosos e catequistas, o pontífice arriscou algumas palavras em grego para manifestar sua alegria e gratidão ao visitar a ilha do apóstolo Barnabé, filho daquela terra. De modo especial, saudou as comunidades maronita e latina e, ao fazê-lo, manifestou novamente seu carinho e preocupação pelo Líbano.
Quando penso al Libano, provo tanta preoccupazione per la crisi in cui versa e avverto la sofferenza di un popolo stanco.
Quando penso no Líbano, sinto tanta preocupação com a crise em que o país se encontra. E dou-me conta da grande tribulação de um povo cansado e provado pela violência e o sofrimento. Já ao falar da rica composição da população local, o Papa mencionou o papel de Chipre no continente europeu. Uma terra com os campos orados, uma ilha acariciada pelas ondas do mar, mas, sobretudo, uma história que é entrelaçamento de povos e mosaico de encontros. Assim é também entre os católicos.
Non ci sono e non ci siano muri nella Chiesa cattolica, per favore. È una casa comune.
Não há, e oxalá nunca existam, muros na Igreja Católica. É uma casa comum. É o lugar das relações. É a convivência das diversidades. Mas foi inspirado em São Barnabé que Francisco dedicou grande parte do seu discurso, realçando dois aspectos de sua vida e missão. O primeiro é paciência. Barnabé foi escolhido pela Igreja de Jerusalém como a pessoa mais idônea para visitar uma nova comunidade, a de Antioquia, formada por recém-convertidos do paganismo. Foi enviado quase como um explorador, encontrando pessoas de várias origens. Em toda essa situação, o comportamento de Barnabé foi de grande paciência.
Abbiamo bisogno di una chiesa paziente, cari fratelli e sorelle. Di una chiesa che non si lascia sconvolgere e turbare dai cambiamenti.
Queridos irmãos e irmãs, precisamos de uma igreja paciente, uma igreja que não se deixa abalar e perturbar pelas mudanças, mas serenamente acolhe a novidade e discerne as situações à luz do Evangelho. O pontífice agradeceu a paciência dos membros da igreja no acolhimento dos migrantes.
La Chiesa in Cipro ha queste braccia aperte, accoglie, integra, accompagna. È un messaggio.
A igreja em Cipre vive de braços abertos, acolhe, integra, acompanha. É uma mensagem importante também para a igreja em toda a Europa, marcada pela crise da fé. O segundo aspecto é marcado pela amizade fraterna, como foi entre Barnabé e Paulo de Tarso. Depois da conversão de Paulo, Barnabé tomou-o consigo. Isso chama-se fraternidade, ressaltou Francisco. Como irmãos, Barnabé e Paulo viajam juntos para anunciar o Evangelho, mesmo no meio das perseguições. Entre os dois houve discussões, não por motivos pessoais, mas por uma divergência sobre como realizar a missão. Isto é a fraternidade na igreja, explicou o Papa. Pode-se discutir sobre as perspectivas, sensibilidades e ideias diferentes. Mas se discute não para se fazer guerra, nem para se impor, mas para expressar e viver a vitalidade do Espírito.
Cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di una chiesa fraterna.
Queridos irmãos e irmãs, temos necessidade de uma igreja fraterna que seja instrumento de fraternidade para o mundo. Que a fraternidade vivida em Chipre, este foi o augúrio do Santo Padre, possa recordar a todos, a Europa inteira, que, para construir um futuro digno da humanidade, é preciso trabalhar juntos, superar as divisões, derrubar os muros e cultivar o sonho da unidade. Temos necessidade de nos acolhermos e integrarmos, de caminharmos juntos, de sermos todos irmãos e irmãs, conclui Francisco agradecendo em grego. Eucaristó. Obrigado. Papa e o Mediterrâneo, estados e continentes não podem continuar se ignorando. Mensagem do Santo Padre à conferência realizada em Roma sobre o diálogo. Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco enviou uma mensagem aos participantes da 7ª Conferência Home Med Dialogue, que teve início nesta sexta-feira em Roma, promovida anualmente pelo Ministério Italiano das Relações Exteriores e a Cooperação Internacional e pelo Instituto de Estudos de Política Internacional, com o objetivo de repensar a abordagem tradicional da área do Mediterrâneo e buscar respostas novas e compartilhadas para os importantes desafios que ela representa. O Santo Padre, que atualmente realiza sua 35ª viagem apostólica internacional à Chipre e à Grécia, saúda os participantes do evento através da mensagem, na qual ressalta que o Mediterrâneo está também no centro da atenção constante da Igreja. Segundo Francisco, embora os reinos e impérios da região mediterrânea sejam agora coisa do passado, o Mare Nostrum continua tendo uma importância geopolítica central, mesmo no século atual. O Mediterrâneo é lugar de fronteira, onde se encontram três continentes que não só são banhados por ele, mas que nele se tocam e são chamados a conviver. A interconexão centrada neste mar nos mostra não apenas simbolicamente que todo o planeta é uma grande casa comum e que o destino de um país não pode ser independente do destino de outros. O Papa ressalta que o conceito de independência está mudando perigosamente. No passado, significava a legítima reivindicação de autonomia contra a interferência ou ocupação por estados estrangeiros. Hoje, a independência está assumindo um significado de indiferença e desinteresse em relação ao destino de outros povos. A política e a diplomacia precisam se questionar e fazer de tudo para impedir que o processo de globalização degenere na globalização da indiferença, ressalta Francisco, chamando a atenção para os problemas da crise climática e da pandemia de coronavírus, que nos mostram que estados e continentes não podem continuar se ignorando mutuamente. A seguir, o Papa destaca, entre os vários problemas que se concentram no Mediterrâneo, que exige uma visão política clara e evidente, a questão migratória, que o incentivou em sua viagem apostólica à ilha de Lampedusa, em 2013. Segundo o Pontífice, os eventos dos últimos anos confirmam cada vez mais que uma intervenção eficaz só pode vir de um esforço conjunto não limitado aos países fronteiriços, mas também compartilhado pelos respectivos continentes aos quais pertencem. Ninguém deve ser deixado sozinho na gestão deste enorme problema. Todos devem se sentir responsáveis, porque todos são, de fato, responsáveis, como nos lembra no início da Bíblia a pergunta de Deus a Caim: onde está seu irmão? Francisco recorda o frutuoso encontro do ano passado em Bari, Mediterrâneo Fronteira de Paz, promovido pela Conferência Episcopal Italiana, que contou com a participação de bispos de 20 países banhados pelo Mediterrâneo. O pontífice recorda que no próximo ano se realizará outro encontro em Florença, atualmente em fase de organização. Por fim, o Papa espera que não só os encontros eclesiais, mas também o diálogo sobre o Mediterrâneo possam se inspirar nos colóquios mediterrâneos inaugurados por Giorgio Lapira nos anos 50 e 60 do século passado, que aproximaram as margens opostas do mar, inaugurando a política de diálogo em torno do que Lapira considerava, numa visão de fé, como um grande lago de Tiberíades.
Faleceu aos 67 anos Dom Aldo Giordano, núncio na União Europeia. Homem sereno e bom, de grande equilíbrio e inteligência, ao serviço da Igreja e das pessoas, mesmo na difícil atividade diplomática. Dom Aldo Giordano, 67 anos, faleceu na tarde desta quinta-feira, 2 de dezembro, em Louvain, na Bélgica, onde estava hospitalizado devido à Covid-19. Nas últimas semanas, suas condições de saúde se agravaram. Foi em 8 de maio passado que o Papa Francisco havia nomeado núncio apostólico na União Europeia, depois de quase 8 anos à frente da representação papal na Venezuela. Como sempre, respondeu imediatamente com o seu "eis-me aqui", embora, como ele próprio confessou, gostasse muito do povo venezuelano, cuja fé profunda e heroísmo admirava profundamente nesse período de grande sofrimento. Numa entrevista publicada pelo Santuário Piemontês de Sant'Anna di Vinadio, expressou a sua confiança de que nesta nova missão voltaria a encontrar o Senhor. A minha fé diz-me que Cristo ressuscitado me precede e espera-me em Bruxelas. Eu conto com isso. Muitas mensagens de condolências pela morte de Dom Giordano, entre elas da Conferência Episcopal da Venezuela. Papa aceita a renúncia do arcebispo de Paris. Depois de 4 anos, Dom Michel Petit deixa de guiar a arquidiocese de Paris. Na manhã de ontem, o Papa aceitou a renúncia apresentada pelo prelado nos últimos dias, nomeando em seu lugar como administrador apostólico sede vacante na mesma diocese, Dom Jorge Pontier. O texto da carta com a renúncia que o arcebispo de 70 anos havia enviado a Francisco em 25 de novembro havia sido divulgado pela mídia e justamente as acusações rejeitadas de uma campanha jornalística haviam então induzido Dom Michel a dar um passo atrás para salvaguardar a diocese, como declarou ele mais tarde. Em particular, as acusações da mídia concentraram-se na gestão da arquidiocese e no suposto relacionamento sentimental com uma mulher em 2012, quando foi nomeado vigário-geral. Para ambas as acusações, no dia 27 de novembro, o prelado havia destacado o desagrado e estranheza, ao mesmo tempo em que agradeceu o apoio recebido por tantas pessoas de Paris, entre sacerdotes, amigos e fiéis. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.